Senhor, como é bom, ó Pai, te adorarmos em espírito e em verdade, Senhor. Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, porque nós escolhemos a Ti acima de tudo. Pai, nós estamos aqui nesta noite porque nós escolhemos Te louvar, porque nós queremos engrandecer o Teu grande e poderoso nome. Senhor Jesus, eu quero Te pedir perdão pelas minhas falhas. Eu quero Te pedir perdão pelos meus pecados, porque eu sou humano, Senhor, eu não consigo ser perfeito. Porque eu sou humano, Pai, me perdoa, Senhor. Que o Senhor possa falar a nós nesta noite. Que o Senhor possa trazer a Tua santa e poderosa palavra. Que o Senhor possa renovar as nossas forças. Que o Senhor venha renovar o nosso entendimento. Que o Senhor possa tirar todo o cansaço. Que o Senhor possa tirar toda a dor, todo o desânimo, toda a tristeza do meio do Teu povo. Oh, Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, porque sozinhos nós não podemos caminhar, ó Pai. Senhor Jesus, nós somos carentes de Ti, assim como crianças são carentes de pai, ó Pai. Nós somos carentes da Tua presença, nós somos carentes do Teu amor, Senhor. Oh Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fale conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz seja convosco.
Amém.
Glória a Deus pela sua vida. Você pode abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Amém? Todos estão me ouvindo aí atrás? Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 5 e o 6. Quem achou, diga glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, repita comigo, sobre a tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Amém? O livro de Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 a 3, diz assim: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Até aí. Você pode colocar sua Bíblia no cantinho. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai ouvir essa palavra e que você vai compreender e que o seu coração será uma terra fértil. E essa palavra vai produzir uma bênção sem medida para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Irmãos, desde a criação do mundo, Deus se revelou ao homem através da sua palavra. O Senhor, Ele sempre teve o cuidado para cumprir cada vírgula daquilo que está nas Sagradas Escrituras. O profeta Jeremias diz lá no capítulo 1 do seu livro, quando ele tem a visão da vara de amendoeira, ele termina a sua visão com a palavra do Senhor dizendo: velo pela minha palavra, para que tudo se cumpra. No jardim do Éden, a palavra do Senhor se manifestou ao seu povo através de uma ordem. Deus deu uma ordem a Adão, né? Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, está essa ordem: você pode comer de todas as árvores que está no jardim, menos uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore que está no meio do jardim, dela você não comerá, porque se você comer, certamente morrerá. Ali a palavra do Senhor se fez através de uma ordem: se você comer, você vai morrer. No início da história de Israel, a palavra do Senhor se manifestou através da lei de Deus, que você pode encontrar lá nos 5 primeiros capítulos da Bíblia. Ali o Senhor trouxe uma palavra direcionada àquela nação. Ali o Senhor trouxe uma palavra também expressa como uma ordem, que nós chamamos de mandamento. Ao longo da história, a palavra do Senhor se manifestou através da boca de sacerdotes, como por exemplo o sacerdote Eli. Uma certa ocasião, a Ana estava chorando amargamente na frente da tenda, porque ela sonhava em ser mãe, porém ela era estéril e não podia ter filhos. E ali ela chorava amargamente, desesperada, até que o sacerdote Eli vem em direção a ela. E quando o sacerdote Eli olha para Ana, ele pensou que ela estava alcoolizada. E ela falou: não, meu senhor, eu estou chorando de tristeza, porque eu preciso de uma bênção do Senhor, eu preciso de um milagre. E ali o sacerdote Eli, consolando Ana, ele fala: vá em paz, e que o Senhor te conceda aquilo que você veio aqui pedir. Glória a Deus. E a palavra do Senhor disse que, passado dali um tempo, Ana concebeu e deu à luz a Samuel. Aleluia. É a palavra do Senhor se cumprindo. Eu quero declarar sobre a sua vida nesta noite, que você possa receber das mãos do Senhor tudo o que você veio buscar nesta noite. Que você possa receber do Senhor o milagre que você precisa. Eu não sei qual área da sua vida pode estar estéril. De repente, é num relacionamento. De repente, é na sua vida profissional ou na sua vida familiar. Mas eu quero declarar sobre a sua vida nesta noite que aquilo que está estéril, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai estender as mãos e vai fazer voltar a produzir. Amém? Aleluia. Aleluia. Em João, no capítulo 1, versículo 1, o evangelista diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, nesse texto, ele mostra a pré-existência de Jesus, porque no princípio era o Verbo, ele está se referindo a Jesus, a pré-existência de Jesus. Ele está se referindo aqui também à eternidade de Jesus, porque o Verbo era Deus. O evangelista João, ele compara Jesus Cristo como a palavra. Antes que tudo fosse formado, Jesus, a palavra, já existia, já era viva. Se você for olhar no original grego, em que foi escrito o Novo Testamento, você não vai ver a palavra verbo, você vai ver a palavra logos. Logos, traduzindo para nós, significa a palavra. Então Jesus é a própria palavra. É interessante, irmãos, a gente analisar aqui algumas coisas referentes a esse texto. O primeiro, o logos utilizado pelo evangelista João, né, ele quer dizer manifestação de Deus. Então, João está nos dizendo que Jesus Ele era a manifestação do próprio Deus.
Aleluia.
Que Jesus era a palavra de Deus revelada a nós. Jesus veio para vivificar a palavra de Deus em nós, para trazer vida à palavra de Deus em nós.
Glória a Deus.
O salmista diz lá no Salmo 119, versículo 107, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra.
Aleluia.
A palavra, irmãos, então ela é dinâmica. A palavra, ela tem movimento, a palavra não é parada. A palavra não é inerte. João capítulo 1, versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por Ele. Amém. E sem Ele nada podeis fazer. Ou seja, João está dizendo que a palavra tem poder. Porque todas as coisas foram feitas por Jesus. E Jesus é a palavra.
Glória a Deus.
Aleluia. Agora que nós analisamos nessas características que João trouxe a respeito da palavra, nós entendemos que a palavra, ela tem que estar viva dentro de nós.
Amém.
A palavra de Deus tem que estar viva dentro de nós. A palavra de Deus tem que ser pensada, meditada, tem que ser aplicada.
Amém, Jesus.
Lá no Salmo 1, versículo 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. No Salmo 119, versículo 11 diz: a tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti, Senhor. Lá no Salmo 119, versículo 67 diz: antes de ser afligido, antes eu era afligido, antes eu andava errado, mas agora eu tenho guardado a tua palavra. Só para nós não perdermos o fio da meada e para você entender o que o Senhor está tratando no nosso coração nessa noite, eu quero chamar a sua atenção referente à característica que nós vamos abordar aqui nesse estudo, irmãos. A palavra de Deus, ela deve estar viva dentro de nós, como eu falei, mas a palavra de Deus, ela deve ser pronunciada. A palavra de Deus, ela deve ser falada. Uma vez que a gente compreende que a palavra de Deus, ela tem poder, que a palavra é dinâmica, que a palavra se move, que a palavra tem autoridade, nós temos que ter a ideia na nossa cabeça de que se a palavra for pronunciada por nós, ela vai trazer à existência coisas que não existem. Romanos capítulo 4, versículo 17, nos diz, como está escrito: pelo Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica dos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então perceba que Paulo está dizendo que Deus chama coisas à existência. Quando você pronuncia a palavra do Senhor, quando você profetiza, quando você declara a palavra, quando você recita a palavra, você está trazendo coisas à existência. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Porque a palavra, ela tem vida. Porque a palavra se movimenta.
Grande é o Senhor, aleluia.
Tudo isso, irmãos, tem um nome. Rema. Palavra falada. Palavra dita. Palavra pronunciada. Acontece, irmãos, que no meio das nossas tribulações, no meio das nossas lutas no dia a dia, nós só sabemos reclamar, só sabemos murmurar, só sabemos xingar. Nós nos esquecemos de que os nossos lábios têm o poder de trazer coisas à existência.
Glória a Deus.
Eu digo nós porque eu não sou perfeito, irmãos. Eu sou um ser humano comum, como os pastores, como os líderes. Nenhum de nós somos super-homens, super-mulheres. Nós estamos aqui pela graça poderosa do Senhor. E às vezes nos deparamos com situações que nos confrontam, como eu fui deparado essa semana. E às vezes nós nos esquecemos da palavra e agimos sem sabedoria, como eu agi essa semana. E provocamos situações que às vezes podem ser irreversíveis.
De nós.
Nós precisamos ter em mente de que a palavra, ela tem que estar no nosso lábio. Que a palavra, ela tem o poder de transformar o caos e a destruição em bênção, em vida.
Glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus. Marcos capítulo 11, versículo 23 diz: qualquer que disser a esse monte, ergue-te e te lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser será feito. O Senhor está mais uma vez mostrando, através do evangelista Marcos, de que a palavra pronunciada, falada, ela tem o poder de trazer a vida em coisas que não têm vida. Ela tem o poder de trazer vida em meio ao caos. Ela tem o poder de trazer fertilidade em meio à infertilidade. Ela tem o poder de trazer abundância em meio à escassez. Jesus estava demonstrando a autoridade que continha na palavra. E foi isso que os seus discípulos fez. Depois de pescar uma noite inteira, irmãos. Depois de ficar uma noite inteira lançando as redes e não vir nada. Chega Jesus e fala: joga a rede de novo. Ô, irmãos. Pedro, na hora, falou para Jesus: olha, Senhor. Não exatamente com essas palavras, mas adaptando para você compreender o que Pedro quis dizer. Ele falou: olha, Senhor, eu não acredito que tenha peixes mais lá. Eu não creio que haja peixes. Mas porque o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede de novo. Eu vou fazer conforme a tua palavra.
Aleluia.
E ali, Pedro lança a rede novamente. E ele tem uma grande pescaria. Irmãos, pode ser que nós já nos cansamos tanto de lançar a rede, irmãos. Pode ser que essa seja a milésima campanha que você está fazendo na sua vida. E pode ser que as outras 999 não produziram nada. Você não viu nada de concreto. Mas é importante você dizer para Jesus: olha, Jesus, eu não creio que dessa vez vai acontecer. Mas porque o Senhor disse, eu faço. Porque o Senhor falou, eu avanço. Porque o Senhor ordenou, eu estou aqui.
Glória a Deus.
A palavra do Senhor diz que nós temos que fazer conhecidas diante de Deus todas as nossas súplicas. Quantas vezes, irmãos, nós nos abatemos e não acreditamos mais que é possível um milagre acontecer. Mas nós temos que confessar ao Senhor todas as nossas fraquezas.
Aleluia.
Pedro teve esse entendimento.
Deus.
Não adiantava ele ir lá simplesmente por ir para cumprir uma rotina. Vamos jogar de novo. Não. Ele teve que abrir o coração dele para Jesus e falar: olha, Jesus, eu não creio mais que tenha peixe naquele lugar. Mas porque o Senhor ordenou, eu vou fazer.
Amém, Jesus.
Pode ser que você está aqui nessa noite, irmãos, com seu coração totalmente destruído. Pode ser que você está aqui nessa noite com seu emocional abalado. Pode ser que você está aqui nessa noite com seu psicológico dilacerado. Mas eu te convido a abrir sua boca nessa noite e dizer para o Senhor: olha, Senhor, eu não creio, mas eu estou aqui. Porque o Senhor ordenou.
Meu Deus.
Oh,
meu Pai.
Oh, irmãos, quando você está na presença de Deus, o milagre acontece. O milagre vem em direção à sua vida. Quando você está na presença de Deus, a sua fé, ela se renova. As suas forças se renovam. A sua esperança se renova. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu cheguei aqui hoje tão contrito, irmãos, com o coração tão apertado. Tão esmigalhado, sem esperança, sem força nenhuma. A minha vontade era pegar o ônibus e descer direto para casa e me fechar dentro do meu quarto. Mas eu tive que falar para Deus, porque o Senhor ordenou, eu estou aqui.
Aleluia!
E desde o primeiro momento, do primeiro louvor, o Senhor tem renovado, o Senhor tem enchido, o Senhor tem falado comigo. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. E o Senhor quer fazer o mesmo com você nesta noite. O Senhor quer pegar os cacos do teu vaso que está quebrado e moído e fazer um vaso novo, aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos dá tantos outros exemplos de pessoas que pronunciaram e declararam a palavra de Deus. O profeta Ezequiel, ele fala lá no seu livro, capítulo 37, versículo 7. Mas então eu profetizei como se me deu a ordem, e houve ruídos enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso.
Aleluia.
Imagine, irmãos, você está no meio de um cemitério. Você só vê ossos secos, destruídos, enterrados. E você tem que acreditar que aqueles ossos vão se erguer e vão ter vida, irmãos.
Aleluia.
Parece loucura, irmãos. Parece loucura. Mas a palavra diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Parece loucura você acreditar que o Senhor vai intervir em favor daquela causa. Parece loucura você acreditar que há solução para esse problema, sim. Parece loucura você acreditar que o Senhor ainda pode te dar uma resposta. Mas faça como o profeta Ezequiel, declara a palavra. Senhor, pode ser que hoje a minha fé esteja um pouco abalada, mas eu te obedeço, Senhor.
Aleluia.
E o Senhor vai aleluia, trazer a resposta.
Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Lucas 1:38. Disse então Maria: eis aqui a sua serva, Senhor. Cumpra em mim segundo a tua palavra.
Aleluia.
E o anjo se afastou dela. Após receber esse aviso, você já sabe o que aconteceu com a Maria. Ela concebeu o Salvador, aquele que viria para carregar os nossos pecados. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 8 e 9, conta a história de um centurião, que ele estava com o empregado dele muito doente. E Jesus falou: eu vou até lá. E ele falou para Jesus: Senhor, não precisa ir até lá. Basta o Senhor dizer apenas uma palavra. E eu sei que o meu empregado ficará curado. Irmãos, esse homem conseguiu tirar o fôlego de Jesus. E imediatamente o empregado dele ficou curado, porque o Senhor Jesus liberou uma palavra. Senhor, nós estamos aqui na tua presença porque nós cremos, ó Pai, no poder da tua palavra. Você consegue entender, meu irmão, a dimensão espiritual de você declarar a palavra de Deus? Declara a palavra de Deus, profetize, irmãos. Aquela causa que parece que está perdido, aquele seu cônjuge que não quer saber de Jesus de jeito nenhum, declara. Fala: eu acredito, eu declaro a tua palavra, que se cumpra a tua palavra. Você está passando uma dificuldade financeira? Declara: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. A palavra do Senhor tem vida. Quando você declara, o céu se move ao teu favor. Você consegue observar os frutos colhidos pelos exemplos que nós citamos, meu irmão? Talvez você passou semanas, meses, orando, jejuando. Talvez você vai pensar: poxa, Deus, mas está demorando para acontecer. Muitos não perseveram até o final da campanha, porque nem acredita mais que Deus pode operar. Mas Ele pode, irmãos.
É verdade.
O fato de se encerrar uma campanha não significa que se encerrou a glória do Senhor sobre a sua vida. Você pode terminar essa campanha, hein? A sensação que você tem é que nada aconteceu. O fato de acabar uma campanha não significa que a glória do Senhor acabou sobre a sua vida. Que você possa sair daqui nesta noite com esse sentimento e com essa visão. Que você possa, a partir de amanhã, no primeiro obstáculo que cruzar na sua frente, pronunciar alto e bom som a palavra do Senhor.
Aleluia.
Porque a palavra tem poder. porque a palavra se move, porque a palavra é viva, porque a palavra vai agir ao seu favor. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Oh, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, amém? Quero agradecer a oportunidade. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu trabalho. Que Deus abençoe os seus negócios. Que Deus abençoe aquilo que você colocar nas mãos. Que Deus abençoe o seu ministério, os seus estudos, os seus vizinhos, os seus filhos. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Ainda nessa mesma unção, eu quero que você fique de pé.
Pega. Não ficou.